Parashá Naso, números, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 13. Diz assim a Torá: esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de um ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e obrei as asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães ázimos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e libação. Esse texto, ele fala sobre a oferta, os korbanot, os sacrifícios que deveriam ser trazidos no término do voto do Nazir, do Nazireu. Esta é a lei, esta é a Torá do Nazireu. E nós não vamos falar hoje exatamente sobre o Nazireu e também não vamos falar exatamente sobre o cordeiro de um ano em holocausto, nem sobre a cordeira para oferta pelo pecado, embora esteja relacionado, nem vamos falar sobre o carneiro sem defeito por oferta pacífica, nem vamos falar sequer sobre os cestos de pães ázimos, nem sobre o bolo de flor de farinha amassados com azeite. Eu obrei as asmas juntadas com azeite. Não vamos falar disso hoje. Hoje nós vamos falar das libações. Você sabe o que é uma libação? Alguém sabe o que é uma libação? Mas está o tempo todo. Está o tempo todo na Torá. Está o tempo todo associada aos sacrifícios. Vejam aqui, nesta paraxá, nesta semana, que fala sobre o voto de Nazireu, e o voto é encerrado. E o encerramento do voto, por ocasião do encerramento do voto, são trazidos vários sacrifícios, vários tipos mesmo, sacrifício do tipo holocausto, pelo pecado, vários tipos de sacrifícios, os bolos ázimos e os pães ázimos e tudo, mas é acompanhado por algo que a palavra chama como libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado. Veja que tem oferta pelo pecado, tem holocausto, e oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico. Tem sacrifício pacífico, tem pães ázimos, tem de tudo. Mas tem algo que às vezes a gente não presta atenção. E hoje nós vamos prestar atenção, muita atenção nisso. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares, minhá, e a libação. Libação é, por definição, isso é simples, é fácil. Libação é um derramamento de líquido, quando é derramado um líquido. É. Esse líquido que é derramado em ato de culto a Deus é chamado de libação. Não é exatamente o sacrifício, mas é o sacrifício. Está ali junto com o sacrifício, mas não é o sacrifício no sentido do derramamento de sangue, mas está ali junto. É o derramamento de líquido, que não é o derramamento do sangue do animal abatido, mas é um derramamento de líquido que se faz em culto a Deus, em ato de culto a Deus, mas é juntamente com outros sacrifícios. Em geral, o que nós temos é vinho, o que se usa nos corbanotos, que se usava nos corbanotos, associado aos sacrifícios, o líquido era vinho. Você vê em Números, capítulo 28 e 29, ali você tem praticamente a resenha de todos os sacrifícios. Se você quiser estudar profundamente o assunto, estude Números, capítulo 28 e 29. E ali você vai ver o tempo todo libação, libação, libação. Há duas exceções, na verdade há três, né? Uma passagem muito, muito triste em Jeremias, quando se fala sobre as libações idólatras à rainha dos céus naqueles dias de Judá. Terrível. Mas tirando esse episódio de idolatria, nós temos na Bíblia duas exceções que não são associadas diretamente a sacrifício. A primeira é quando nosso pai, Jacó, ele derrama azeite. Ele faz isso duas vezes. Quando ele estava indo e quando ele está retornando, sempre em Betel, ele derrama azeite como libação ao Deus de seus pais, Abraão e Isaac. A segunda exceção, veja que essa foi uma libação de azeite. A segunda exceção é uma libação de água. De água! Havia um filho de Jacó. Ele é famoso, viu? Ele é famoso. Chamava-se David. E um dia David, ele não estava em Betlehem, não estava em Belém. Ele falou, quem me dera tomar um pouco de água daquela fonte que está na entrada da cidade de Belém. E foram os seus valentes, os Giborim, foram três valentes, dos valentes de Davi, os Giborim de Israel, e pegaram água. Ali era perigoso. Aquilo estava dominado pelos inimigos. Muito perigoso. E Davi, quando ele recebe aquela água, ele havia manifestado um desejo, uma vontade, e quando ele recebe aquela água, eu vou derramar isso para Deus, eu vou oferecer isso para Deus. Quem sou eu para beber? Essa água representa o sangue desses valentes que foram com risco de suas vidas buscar ali água para que eu bebesse. Quem sou eu para tomar essa água? Eu vou derramar essa água, oferecer essa água como que em libação a Deus. E ele faz uma libação de água. É água mesmo. Mas tirando esses exemplos de Jacó e de Davi, todas as libações, todos os livros do Tanakh sempre estão associados a sacrifício. Não é um ato independente. É algo associado a sacrifício. Há mais de 30 referências no Tanakh, você vai encontrar, sobre libações. E a libação está sempre associada ao sacrifício. E aqui em número 6, quando se fala do voto, do fim do voto, na verdade, a finalização do voto do Nazireu, não é diferente. Você tem aqui os sacrifícios de todo tipo, praticamente, e as libações. A libação sempre acompanhando o sacrifício. A libação não é o sacrifício, a libação não substitui o sacrifício, mas a libação, ela como que acompanha o sacrifício. Você entendeu isso? Agora você sabe o que é uma libação, segundo as escrituras, é aquele derramamento de líquido, em geral é vinho, que acompanhava os corbanoto, que acompanha o sacrifício. Essa ideia é clara para você agora? Então eu vou te fazer uma pergunta, uma só. Você já se viu a você mesmo como libação? 2 Timóteo, 2 Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, lembrando que nós estamos na última epístola, não a última que aparece nas Escrituras, mas cronologicamente é a última epístola de Paulo, a última, pelo menos que se conhece, é a última epístola de Paulo. E aqui nós estamos no último capítulo da última epístola de Paulo, então ela tem sim um sabor de despedida. E Paulo diz assim, em sua última epístola, no último capítulo, 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler só 3 versículos hoje, mas são muito, muito densos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, diz assim o apóstolo: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu perguntei se você já pensou em você mesmo como libação. Eu não sei quais são os preconceitos religiosos e o que cada um ouve, como a gente vai sendo desconfigurado, e a gente às vezes tem muita dificuldade de simplesmente olhar a palavra e ler o que está escrito. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: eu estou para ser oferecido como libação. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que será que estava na mente e no coração do apóstolo Paulo? Se não, tudo o que ele e Timóteo, e nós, eles muito mais que nós, claro, sabiam e sabemos sobre sacrifícios e libação. Paulo sabia que o grande, o supremo sacrifício, o grande sacrifício, o sacrifício de Cristo, insubstituível. Mas Paulo se via a si mesmo como sendo oferecido em libação. Você entende? Libação não é o sacrifício, mas libação está ali junto do sacrifício. É oferecido junto, acompanha, está associado, oferecido por libação. A nossa vida e a nossa morte são libações, ou são uma libação em relação ao sacrifício de Jesus Cristo perante Deus. O sacrifício, o Corban, Gadol, é Cristo, é Mashiach, não é você, não somos nós, não é Paulo. Mas, de alguma forma, nós acompanhamos. O próprio Cristo já havia dito em Mateus capítulo 16, versículo 24: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Nós participamos. Ao seguir Cristo, ao sermos discípulos verdadeiros de Cristo, nós participamos. Se alguém quer vir após mim, nós participamos da sua morte, participamos da sua cruz. Nós também participamos desse negócio, esse negócio de negar-se a si mesmo. Nós somos a libação, nós não somos o sacrifício, mas acompanhamos o sacrifício. E nós também somos chamados a tomar a nossa cruz. Não que nós vamos morrer por alguém, não é isso. Mas nós somos chamados também a tomar a nossa cruz, e quem nos está chamando é o próprio Jesus, ele que tomou a cruz por nós. Ele está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sem isso não tem evangelho. Apesar que muitos tentam, e tentam nos dois sentidos. Nós somos e seremos e estamos sendo oferecido, se somos discípulos de Cristo de verdade, nós também somos oferecidos por libação. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A novidade de vida pressupõe morte. A ressurreição pressupõe sepultados com ele pelo batismo. Versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sem morte não tem ressurreição. Sem negar-se a si mesmo, sem tomar a sua cruz, sem participar da morte de Cristo, não tem nada. Batizados na sua morte, sepultados com ele na morte, unidos com ele na semelhança da sua morte, isso é libação. Você está entendendo? Unidos com ele na semelhança da sua morte. Essa é a união mística com Cristo. Unidos com ele na semelhança da sua morte. Irmãos, eu não perguntei se você conhece o dicionário sobre libação. Eu não te perguntei se você conhece o conceito intelectual sobre libação. Eu te perguntei se você se considera a si mesmo libação. Porque é assim que o apóstolo Paulo se via a si mesmo, e ele transmite isso como palavra de Deus para nós. O tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que estava chegando ao fim. Ele estava para ser oferecido por libação, acompanhando agora o sacrifício de Cristo também com a sua própria morte. Já o tinha acompanhado em sua vida. Vida e morte em Cristo. E um dia chega a hora. Ou vocês que estão aqui acham que são Highlanders? Vocês não são Highlanders. Acho que no filme até o Highlander em algum momento ele roda também, né? Enfim. O tempo da minha partida é chegado. Irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem coragem de repetir isso? Só quem se vê a si mesmo como libação pode repetir. Viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo sabia que estava muito perto de capitalizar o seu lucro. É assim, né? Quando chega no final do exercício contábil, o lucro é capitalizado. E aqui Paulo está dizendo: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Morrer não é perda. O morrer não é o fracasso. O morrer é lucro. Combati o bom combate. Versículo 7. 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Essa é a tríade. Combate, carreira, fé. Combate, carreira, fé. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Tudo que eu quero é, quando chegar o meu dia, poder dizer isso daqui. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Combati o bom combate porque a vida com Deus, a vida em Cristo, é um combate. Acho que isso você já deve ter entendido, né? Só acho que vocês já entenderam. A vida com Deus combate. É guerra. Não é para os frouxos. Não é para os covardes. Aliás, os covardes nem vão entrar naquela cidade, né? Combati o bom combate. Ele já havia dito a Timóteo que Timóteo deveria ele mesmo combater o bom combate. Vejam, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosses objeto. Este é o dever de que te encarrego. E qual é o dever de que te encarrego? Combate firmado nelas o bom combate. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho um dever para você. Você tem um dever. Sabe qual é o seu dever? Combate. Bom É assim que Paulo diz a Timóteo no capítulo 1, o primeiro da primeira epístola. E no último capítulo da primeira epístola, no capítulo 6, ele volta e reafirma. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate, o bom combate da fé. Estamos em guerra, irmãos. Não apenas pela metáfora de Efésios, armadura de Deus. É porque estamos mesmo em guerra. Combate, o bom combate. E Paulo vai terminando a sua vida, e ele vai percebendo, e ele vai transmitindo: combati o bom combate. Completei a carreira. Que carreira é essa? Paulo usava, às vezes, a metáfora militar. Ele também usava metáforas esportivas. Vejam aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio... Todos correm. Todos, na verdade, correm. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ou seja, a nossa carreira requer uma boa dose de disciplina, de domínio, de perseverança. Correi de tal maneira que o alcanceis. É um combate. É uma carreira. Está cansado? Está fraquejando? Dá uma olhada em Hebreus 11. Em todos aqueles que também pensaram em fraquejar. Pensaram em fraquejar. Pensaram, ah, estou cansado demais. E aí... vem essas testemunhas, é uma nuvem de testemunhas, e você vai ver como cada um, nesse combate, nesse bom combate da fé, guerreou, pelejou, combateu e venceu, apesar de ter sua cabeça cortada, apesar de ser transpassado, apesar de ter os olhos furados, apesar de morrer no exílio, apesar do aparente fracasso, são os heróis da fé, de Hebreus 11. Então em Hebreus 12 vem a conclusão e aplicação para nós, Hebreus 12, a partir do versículo 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e essa é a nossa guerra, esse é o nosso combate, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos assediados pelo pecado tenazmente, mas somos encorajados pela palavra a nos desembaraçar disso. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que nós corremos a carreira que nos está proposta? Porque é preciso correr a carreira que nos está proposta. Nós somos chamados em Cristo, por Cristo, a isso, a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É como se você perguntar a Pedro: ei, Pedro, como é que anda sobre as águas? Você anda sobre as águas, olhando firmemente para Jesus. Se você perguntar a qualquer um de Hebreus 11... ei, como é que se corre a carreira proposta? Você corre a carreira proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nada menos do que isso. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Nada é mais atacado do que a nossa fé. Nada é mais atacado do que a nossa fé, do que a nossa confiança em Deus. Não é sua saúde, embora também seja. Não é sua vida familiar, embora também seja. Não é suas finanças, embora também sejam. Não são seus relacionamentos, embora também sejam. Tudo isso é atacado e muito atacado, mas nada é mais atacado do que a sua fé. E aí vem o maldito e pergunta. Lá desde Gênesis 3 vem perguntando. É assim que Deus disse? E você responde. É assim que Deus disse. Assim diz o Senhor. E você guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Em Atos capítulo 21. Nós vemos exemplos. Não um, não dois, nem três, não dez, mas dezenas de milhares. Atos 21, versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Dezenas de milhares. No mínimo, sendo muito pessimista sobre o que poderia ser dezenas, no plural, de milhares, mínimo, no mínimo, 20 mil. Menos que isso não é possível. Senão não é dezenas, seria dezena. E eventualmente é muito mais que isso. Dezenas de milhares entre os judeus que creram. E todos são zelosos da lei, guardaram a fé. Não compraram a mentira do diabo. De que se você é judeu, você não pode crer em Jesus. E se você crê em Jesus, você não pode guardar a Torá. Desde Gênesis 3. E nós respondemos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Romanos capítulo 3, Paulo termina o capítulo, a conclusão, no versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta retórica. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não! De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É nisso que criam. Aquelas dezenas de milhares de judeus de Atos 21, 20. É nisso que nós cremos. E o nosso desafio, como judeus crentes em Jesus, é justamente esse. Porque vão nos perguntar. A serpente tem seus apoiadores, seus torcedores, seus ajudadores, seus súditos, às vezes travestidos de religiosos. E vão nos perguntar, anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos a fé pela lei? Não dá. Ou você crê em Jesus, ou você guarda Shabbat, porque é incompatível. Você tem que ser um anomista, você tem que ser um... Você sabe o nome do anticristo em Tessalonicenses? Em grego, antropos, anomos, o homem da iniquidade. É traduzido assim, o homem da iniquidade. Mas anomos, a tradução literal, não seria exatamente iniquidade? Seria sem lei ou anti-lei. Eu acho estranho quando vem dizer a nós, judeus crentes, que nós temos que apostatar de Moisés, que nós temos que negar a lei de Deus. Parece meio coisa de antropos anomos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos ainda, capítulo 11, versículo 5. Irmãos, estamos falando sobre guardar a fé. Que é o nosso maior desafio, porque é onde nós somos mais atacados. Romanos 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Eu sei que eu já falei mil vezes, mas eu vou falar mil e uma. Eu não consigo ler esse versículo sem parar na palavra sobrevive, porque eu acho que às vezes nós não vivemos, nós apenas sobrevivemos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E vamos como que sobrevivendo. Sobrevive um remanescente. Um remanescente que guardou a fé. Um remanescente segundo a eleição da graça. Não por seus méritos pessoais, não por suas próprias obras, mas pela graça. Senão a graça não seria graça, mas é a graça de Deus. Também agora, no tempo de hoje, hoje aqui também, hoje, sobrevive um remanescente. Um shear. A palavra shear significa literalmente remanescente. Shear Yaakov, remanescente de Yaakov. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E esses que sobrevivem hoje, e esse hoje é um corte transversal na história dos dias de Paulo até agora, hoje nós estamos nos preparando para o amanhã, para aquele dia, para o Olam Habá. E a nossa esperança é muito singela, é muito simples, mas muito focada. Sabe o que é que nós queremos? Nós, judeus, crentes em Jesus, que não apostatamos em Moisés, que guardamos a lei de Deus, nós queremos chegar ali e cantar. É uma musiquinha, mas não é uma musiquinha qualquer. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Você entende? Ali não vai ter o antropozanão falar, ou você canta o cântico de Moisés, ou você canta o cântico do Cordeiro, porque os dois juntos não dá. E nós estamos aqui para dizer, dá! E é para isso que nós vivemos. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso serviço. Essa é a nossa libação. Entoava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Não eram dois cânticos de universos que não se tocam, mas é o único cântico, o cântico do remanescente, que sobrevive hoje e amanhã cantará esse cântico diante do trono do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Você está pronto para ser oferecido por libação? Porque o sacrifício já foi feito. O grande, o verdadeiro, já foi feito há 2000 anos. Não precisa. Não deve. É insubstituível. Não deve você pensar em substituição. Seria um ultraje. Já foi feito. Mas é como quando se sacrificava o cordeiro. Dá pra jogar ali um hin, um quarto de hin, um terço de hin de vinho. Você também é libação? Você tem vivido uma vida em libação a Deus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem se negado a si mesmo ou você busca se autoafirmar? Tome a sua cruz e siga-me. Versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso para nós. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, ou, no que eu imagino que Paulo, porque às vezes, é claro, Paulo escreveu em grego, eu não vou ficar aqui forçando, não, porque é a Peshitta, porque é o aramaico, porque é um manuscrito grego que ninguém encontrou, só eu sei onde está. Irmãos, é grego, ele escreveu em grego. Como você vai hoje, você entra no site do Beit Chabad de qualquer país, isso é escrito no idioma daquele país. Certo? Chabad.org em japonês. Chabad.org em português. Não estou fazendo aqui propaganda do Chabad, tá? Até poderia, por outras questões. Mas o que eu estou querendo dizer é que, independente do idioma em que aquilo é escrito, pode escrever em grego, pode escrever até em árabe, pode escrever em chinês, pode escrever em sânscrito. Você percebe que ali você tem uma alma judia, uma alma judaica. E essa alma judaica lembrou das libações, lembrou dos sacrifícios, lembrou do que está escrito na Torá. E aqui no versículo 8, ele se lembra do que nós chamamos no judaísmo Dayan HaEmet, que é nada mais, nada menos que o justo juiz. O juiz, tradução literal, seria o juiz da verdade, o juiz verdadeiro. Essa expressão Dayan HaEmet é muito utilizada tudo que diz respeito à cerimônia fúnebre, ao período de luto. E Paulo está usando aqui, porque ele sabe que o tempo da sua partida, o tempo dele receber o lucro, está próximo. Então ele diz, agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, justo juiz, Dayana Emet, me dará naquele dia. Eu sei que as cartas de Apocalipse são a igrejas específicas, mas essas igrejas, como instituições históricas, CNPJs lá da Grécia, não acabaram, tá? Mas a palavra permanece, é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. E a palavra nos diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, tereis tribulação de 10 dias. Não sei se alguém amarrou isso daí naquela época, se amarrou não deve ter dado muito certo, mas o anjo diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Irmãos, isso é para nós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Paulo estava para morrer, mas ele não estava com autocomiseração, com autopiedade. Oh, de mim. Oh, será que eu posso ir na UTI, ganhar mais uns 2, 3 dias entubado? Oh, o que será? Estou indo encontrar com meu Senhor. Estou indo para receber a coroa da justiça das mãos do Dayana Emet. E a palavra nos diz, agora em nossos dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É difícil dizer para nós ser fiel quando nós temos tantas dificuldades primárias, elementares, quase infantis, vergonhosas, coisas que são vergonhosas. Não é só vergonhoso fazer, é vergonhoso falar sobre elas, de tão infantis que são, como crentes. A palavra nos diz, veja como os pensamentos de Deus a nosso respeito são mais altos do que nós mesmos. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, conserva o que tens. Não se preocupe com o extraordinário, com o inédito, com o super gospel. Deixa isso para os outros, para você. Conserva o que tens, para que ninguém tome. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome. E Paulo termina o versículo 8, dizendo, e não somente a mim. Não é só para mim, Timóteo. Não é só para mim, porque eu sou o apóstolo Paulo. Não é só para mim. É para todos que amam a sua vida. Você, agora, talvez já esteja pensando em si mesmo, como libação, associado ao sacrifício de Cristo. E você, com certeza, pelo menos é o que eu penso, ama a vinda do Senhor. E se você ama a vinda do Senhor, Paulo diz que isso também é para nós. Não somente a mim. Essa coroa não é somente para mim. Não é somente a mim que vai ser dada, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia. E os últimos versículos também. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, Senhor. Nós amamos a vinda do Senhor. Nós vivemos como discípulos de Cristo, negando-nos a nós, tomando a nossa cruz. No Evangelho segundo Lucas, a mesma passagem sobre negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, está escrito dia a dia, dia após dia. Não é uma vez, não é aquele, não, eu vou lá na frente, vou levantar a mão e vou lá na frente. Mas não é isso, é todo dia, toda hora. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, todo dia. Venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. ומדי ורח ירוטה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה וקריב ישוע משחי. וחי יכון ובמכון וחי לכל בישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם ללמל מיה, התברך ושתבח והתפאר והתרומם והתנשא ותדר ותעלה ותעלה שומע דקודשה בריחו ואילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן.